O livro de João, no capítulo 1. Esse é um livro especial, distinto de todos os evangelhos. Não é que tem muitos evangelhos. É um evangelho com várias manifestações de glória. Mas o livro de João, ele manifesta a glória única de Jesus, a glória pessoal dele. E a glória pessoal é aquilo que ele é. E é o que precisamos conhecer. Conhecer a Jesus em sua glória pessoal, naquilo que ele é, o que ele é para Deus e para nós. Então vamos ler do versículo 1 ao 5, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O versículo 4 e 5 nos explicam o versículo 1. Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Deus habita numa glória, uma luz inacessível. A triunidade, dizendo assim, né? Porque são três em um, né? Então nós vemos que, se nós olharmos o livro de Gênesis, nós vemos que o livro de Gênesis vai mostrar o princípio das eras, o princípio das coisas, o princípio da criação, da existência, dos tempos, das eras. Mas quando nós abrimos o livro de João, nós não vamos ver as eras, nós vamos ser reportado antes das eras. O Gênesis conta a história do tempo, do princípio do tempo e o princípio das coisas, mas João vai mostrar um outro princípio. Antes do tempo, antes das coisas, antes da existência de todas as coisas, é Deus mesmo. Uma luz inacessível, uma glória inefável, uma glória que não se pode acessar, mas que pela graça de Deus foi acessível a nós. Nós devemos dar graças a Deus, porque o caminho era inacessível. Eu gosto de um versículo em Isaías 57,15 que diz que o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é Santo, né? Num alto e sublime lugar habito, isto, podemos repartir esse versículo em dois testamentos. Esse versículo, o primeiro testamento, está dizendo: eu sou alto e sublime, habito na eternidade, num santo e sublime lugar habito. Isso é um testamento. Aí temos um outro testamento, o Novo Testamento: mas habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Habita em nós. É isto que o livro de João vai dizer. Fixou tabernáculo entre nós, fixou uma casa, uma morada, graças a Deus. E também foi preparar morada, apesar de que a morada já está preparada, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então nós temos que olhar que também os outros evangelhos, exceto o evangelho de Marcos, remonta à genealogia de Jesus, Mateus remonta a genealogia de Jesus como filho de Davi. Lucas remonta a genealogia de Cristo como sendo o filho do homem, porque vai desde José e vai descendo a genealogia até Adão, Adão de Deus. Adão foi formado por Deus. O livro de Marcos não menciona a genealogia de Jesus, porque a genealogia de Jesus não poderia estar no livro de Marcos, porque Jesus é visto ali como um escravo. Escravo não tem genealogia, escravo não tem pedigree, não tem que registrar sua ascendência, de onde veio. E também ninguém se interessa pelo futuro de um escravo. Mas João também não tem genealogia pelo simples fato de que Deus não tem genealogia. Jesus é visto numa unidade perfeita na eternidade com o Pai, com o Espírito. Ele é Deus com Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então não tem genealogia. Quem dá origem às coisas não tem genealogia. Ele é originador. Ele não é originado. Graças a Deus. Glória ao Senhor Jesus eternamente, né? Amém. Então, irmãos, não há genealogia, porque ele remonta ao fato eterno de Deus, na glória eterna, inacessível com Deus. Então, Jesus Cristo é Deus e habita com Deus. Quando ele esteve na terra, ainda continuou habitando com Deus. Isso é o que diz o verso 18 do capítulo 1 aí. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, e o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse te o fez conhecer. Nós hoje habitamos em Cristo, porém estamos aqui. Amém? Mas habitamos nele. Podemos dizer a mesmo, podemos nos incluir nesse versículo, né? Nós, como filhos agora, semelhante ao primogênito, estamos no seio do Filho. Nós habitamos nele, graças a Deus. Então, João vai nos levar para a origem de tudo, o originador de tudo. Na verdade, Deus é um mistério que nunca vai o homem nem... Nós não vamos conseguir receber desvendamento desse mistério tão profundo. Porque senão você chegaria num seguinte ponto, que a tua mente dá um nó e você vai dizer assim: e quem gerou Deus? Né? É um mistério que não cabe ao homem perscrutar. Mas vamos conhecer Deus porque Ele existe, vamos conhecê-lo mais e mais, conhecê-lo muito mais. Deus disse: eu quero conhecimento mais do que holocaustos e sacrifícios, né? Conhecimento de Deus. Então, lá onde João está nos levando, não há princípio de tempo nem de espaço. Somos levados para além do véu do tempo e do espaço, para vermos o eterno Filho de Deus no céu, na glória eterna de Deus mesmo. É para lá que nós somos levados. E eu falei no espírito do arrebatamento. Espírito de arrebatamento, para se trasladar para ver o Filho de Deus no céu. Ter uma vida de arrebatamento. Oxalá que o arrebatamento corpóreo venha logo, né? Recebermos um corpo de glória, o corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Queremos logo isso. O livro de João vai mostrar que Jesus, ele é o que é. E para nós vermos o que Ele é, nós precisamos crer. Há um fato quando o Senhor fala para Marta e Maria, diz assim: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Nós precisamos muito mais fé no livro de João, e muito mais mesmo. Nós precisamos crer na eternidade, numa vida transcendente a este mundo, e que é possível viver esta vida, ainda nesta terra. A vida eterna não foi nos dada para vivermos quando Jesus voltar, não. A vida eterna o Senhor já nos deu para vivermos ela agora. A vida eterna é a vida que substituiu a vida nossa. Então, tem uma nova vida dentro de nós, e essa vida é a vida eterna, nos dada pela natureza divina. Nós vemos também aí no primeiro versículo que Deus é a luz, é a luz inacessível que vai resplandecer no versículo 4. E ele, a vida era a luz dos homens, e a luz, verso 5 diz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Essa luz é a luz da divindade de Deus, né? Porque é inerente em Deus. Deus é uma roda viva de luz. É luz cheia de vida. E vida que produz luz. Um cristão, quando está cheio de vida, você logo vê no seu rosto resplandecendo. Quando Moisés teve contato com a vida, ele voltou e o seu rosto resplandecia. Mas que pena que aquela aliança era uma aliança de curta duração. Aquela aliança ainda não era aliança que trazia o ministério da vida. Então, Moisés, ele ficou um tanto constrangido, colocou um véu para que eles não vissem o fim. Então, quando a glória está se apagando, coloca um véu para que ninguém veja que vai acabar. Mas o livro de João, e temos uma indicação lá no 2 Coríntios capítulo 3, que vai nos dizer que esta glória aqui é para se tirar o véu, para que seja vista, porque ela vai crescendo de glória em glória, ela vai se manifestando cada vez maior, é um resplendor maior, porque é uma glória que não desvanece, é pelo contrário, é uma glória que tem progresso. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esta é a glória do Filho de Deus, a qual Ele quer que você seja transformado por esta mesma glória. Mas o que fazemos? Façamos uma coisa: fixemos bem nossos olhos na glória dEle. A grande tentação para a gente é quando algo desvia nossos olhos. Olha, pode ser um irmão muito espiritual, se você desviar os teus olhos para ele, você perde a transformação da glória de Deus. E se for um irmão também que tem bastante fraqueza, se você fixar teus olhos nele, você vai ver que você vai se apagando. E se você fixar teus olhos em outra coisa, qualquer esperança, também essa glória não vai ser revelada em você. Um caminho É um caminho maravilhoso, mas também é um caminho sensível, que requer realmente a captura dos nossos olhos. Também vemos no versículo aí 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nesta manhã o Senhor disse assim que esse versículo 3 eu deveria mostrar para os irmãos a razão da criação. O que os irmãos acham que é a razão da criação? Por quê? E para quê? E para quem Deus criou todas as coisas? Romanos 11:36, nós temos aí a razão da criação. É impressionante. Preste bem atenção, porque diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente. Amém. O eterno Filho de Deus, Deus, no seu prazer, na sua vida de gozo e deleite no seu Filho, fez toda essa criação, inclusive você, como nova criação, foi feita com este propósito. É a razão da criação, é agradar seu Filho, Jesus Cristo. Esta é a razão, porque Deus criou todas as coisas, especialmente a nova criação, que é a igreja. Deus a fez com um propósito. Assim como o Filho produz deleite e prazer, produz uma vida realmente de gozo no coração de Deus, Deus deu uma esposa a seu Filho para produzir todo o gozo no coração do seu Filho. É por isso que a igreja tem realmente um grande privilégio. Ela é o prazer da pessoa do Filho. Claro que o Filho tem grande gozo, prazer no Pai, e é por essa razão que Deus lhe deu um presente, lhe deu a nova criação, a igreja, que somos nós. Irmãos, nós teremos um deleite eterno com Cristo. Isto é maravilhoso. Então, nós vemos que Deus realmente quis deleitar seu Filho com todas as coisas. Então, mandou fazer todas as coisas nele, por ele, para ele. Esse realmente é o prazer de Deus. Então, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, porque os nossos olhos enxergam toda a criação de Deus. Até certo ponto, nós temos o testemunho da criação visível, as estrelas criadas e tudo, né? As estrelas são luz criada, né? Mas nós precisamos do Espírito Santo para fazer algo mais que um telescópio pode fazer. O Espírito Santo nos leva a ver Deus invisível na sua glória. É o Espírito que vai fazer isto. Nós precisamos realmente ter uma comunhão bem profunda com o Espírito Santo. Mas vamos ver alguma coisa sobre Deus como luz. Ele é luz inacessível. Aí no versículo 4 mostra que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Este versículo está indicando, né, que essa vida saiu daquele contexto do verso 1 e veio para os homens. Então, 1 João 1 e 2, 1 João que era desde o princípio que ouvimos o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora se vê, você dá uma olhadinha no verso 5, que vai dizer assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Você sabe o que Jesus Cristo veio trazer? Veio trazer uma mensagem para nós. Veio trazer uma mensagem para aqueles 12 apóstolos. Que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Ele é luz. Quando nós olhamos a obra final de Deus, lá no Apocalipse, a Nova Jerusalém, nós vamos ver que a projeção, a revelação final, na Nova Jerusalém é a luz. Por que ela tem luz? Porque ela agora é um ser vivo. Tudo que é vivo tem luz, é a vida de Deus. Então, veja Apocalipse 21, 11. Onde diz, isso é a consumação final. Quando Deus realmente consuma sua obra revelada em plenitude, ele diz assim: e tinha a glória de Deus. Aonde tem vida, onde tem luz, é só na glória de Deus. Tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Irmão, a Nova Jerusalém será a lâmpada da Nova Terra, será a luz da Nova Terra. As nações caminharão à sua luz. E que luz é essa? É a luz do trabalhar do Espírito Santo formando Cristo em nós, que é a esperança da glória. Cristo em vós, disse Paulo, é a esperança da glória. E aqui nós vemos que a esperança não foi malograda, no versículo 11, porque diz assim, que essa Nova Jerusalém tinha a glória de Deus. Quem é essa glória de Deus que está na Nova Jerusalém? Diga aí, Cristo em nós, esperança da glória. Agora, quando chegamos nesse ponto, podemos dizer assim: Cristo em nós não é mais a esperança da glória, mas já é a própria glória revelada. E a luz dessa glória é semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe, como cristal resplandecente. Irmãos, vamos contemplar um pouco a obra final, né? Porque diz Eclesiastes, é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Glória a Deus, está aqui o fim, este é o nosso fim. Por que que Satanás impede tanto você de ler o Apocalipse? Para não ver o nosso fim glorioso e o fim trágico dele. Coitado dele. E aleluias e glórias e honras ao Senhor Jesus Cristo, porque a glória de Deus foi manifestada em nós. Aleluia. Maravilha como Deus é luz, tremenda luz. E essa luz se verá na obra final, na Nova Jerusalém. Abacuque fala um pouco de Deus como luz, Abacuque 3, do verso 1 ao 4. Se alguém achou, pega o microfone ali e leia, fazendo favor.
Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o Santo, Selá. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder.
Onde Deus esconde sua força e seu poder? Na luz. Por isso que a Bíblia diz que é luz inacessível. O profeta Abacuque, ele teve a visão, né? E ele ora, ele, quando nós temos uma visão, nós começamos a orar. Quando você vê, você pega e olha o produto final, a Nova Jerusalém, uma glória tremenda, preciosíssima. Aí reportamos um pouco atrás e vemos que a coisa não está bem assim. Então o que fazemos? Oramos para que venha o dia da perfeição revelada em glória. Então Abacuque começa a orar, a oração do profeta Abacuque sobre Sijonote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha, clame para que venha a palavra de Deus. Clame para que venha e você tema a palavra de Deus. Porque ela nos aperfeiçoa, ela vai fazer nós chegarmos onde Deus quer. Então ele disse: ao ouvir, Senhor, a tua palavra, temi. Daí ele diz, ele faz uma oração quando ele temeu a palavra: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica na tua ira, lembra da misericórdia? Aviva a tua obra, que encha o nosso coração de fogo da obra de Deus. Que realmente tenhamos em nós o quê? Aquela obra viva que tem no trono de Deus, que gira noite e dia. O trono de Deus é vivo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são vivos. E eles estão se movendo neste universo velozmente, de uma forma impressionante. A eternidade não é uma coisa estática, é uma roda viva. Ezequiel não conseguiu descrever a roda viva que é a divindade. Ele disse que é uma roda dentro de outra roda, enfim, aquilo gira. E eternidade diz que vão para o mesmo lado, quatro, enfim. Como que vai para os quatro lados sem se separarem? Pois é, isso é a eternidade, irmãos. Isso é a luz de Deus, isso é a vida de Deus. Aí ele diz, quando ele ora, ele tem uma visão. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã, e a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Que venha isto sobre a terra, essa glória enche a terra, cobre a terra, os céus. E a terra se encha do louvor de Deus. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saindo da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Paulo não fala aos Colossenses dizendo que sejamos corroborados com a força da glória de Deus? Entre na luz e você vai descobrir a força do poder de Deus lá dentro. A comunhão mais íntima e profunda trará a força necessária que precisamos. Porque é a força da glória de Deus. Vamos ver Ezequiel capítulo 1. Vou ler o versículo 4 primeiro. Estou mostrando que Deus é luz e essa luz procedente da vida de Deus mesmo. E essa luz que diz a palavra alumia todo homem que vem a este mundo. Essa luz era a luz que alumiou Adão e Eva antes de pecarem. Essa mesma luz. Mas Adão e Eva deixaram a luz, tomaram, entraram em comunhão com as trevas e trouxeram o caos para a humanidade. E esse mesmo Deus colocou revolvendo-se ao redor do Jardim do Éden uma espada que se revolvia, que girava como essas rodas aqui. Diz assim: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se e um resplendor de, ao redor dela, e no meio uma coisa como a cor de âmbar que saía dentre o fogo. O verso 16 também. Verso 16 diz assim: o aspecto das rodas e a obra delas era como a cor da turquesa, e as quatro tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio da outra roda. Deus é uma roda viva, irmão, cheio de luz. Agora, o verso 26 diz assim: e por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele, de um homem, Jesus Cristo, o homem. Irmãos, acima do trono. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Agora verso 28 diz: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Ezequiel viu a glória de Jesus Cristo. O aspecto da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. É uma roda viva, irmãos. Ele descreve a semelhança da glória do Senhor. E essa roda está cheia de seres vivos aí. Esses seres vivos representam a glória de Jesus Cristo, sua vida e sua luz. Existe a luz procedente da vida, o dinamismo da vida produz a luz. Aqui tem aspecto de um arco, todas as cores. São as cores da vida. Então Ezequiel descreve essa roda viva, que também não consegue descrever, realmente é impossível descrever detalhadamente, né? Irmãos, o versículo de João 4 e 5 nos diz, 1, 4 e 5 diz: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Daí, no versículo 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. A luz resplandece nas trevas, em que estado nós estávamos? O que é o homem? O homem é trevas. E a luz resplandeceu nele. Em Gênesis 3, 24, o homem entra no caos. E as trevas entram no mundo do homem. Na sua vida. Gênesis 3, 23, 24. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava a revolver-se, né, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem não pôde mais tocar naquela vida dinâmica que produz a luz que resplandece. Toda luz é procedente da vida, onde há morte, também há trevas. A espada revolvia-se, ela rodava em torno de si. Você sabe que o paraíso foi mudado, Deus escondeu o paraíso? E num certo tempo, que nós não sabemos, em certa ocasião, ele foi trasladado para o céu. Paulo diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis e gloriosas que ao homem não é lícito falar, mas ele acabou falando. Se você ler a carta aos Efésios, é aquilo que realmente está no paraíso. Tem fragmentos da visão de Paulo, do que ouviu, tem fragmentos nas suas cartas. Então, o que é o homem hoje? O homem é trevas, Efésios 2, 1, 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Colossenses 1:13 vai dizer que nós fomos transportados da potestade das trevas para... O apóstolo sempre fala, noutro tempo éreis o quê? Trevas. Agora sois luz. Porque o novo nascimento trouxe a luz, com a vida nova que veio, veio luz. O capítulo 2, verso 4, 6 e 13. Nos diz assim, que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí o Senhor trouxe a salvação. Verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Irmãos, eu estou mostrando o que o homem é. O homem é trevas. Mas agora, uma coisa interessante. Vamos perguntar agora, e o que é Deus? O que Deus é? Deus de fato é tudo para nós. É misericórdia. É amor, ele é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu muito amor com que nos amou. Ele é luz, ele é vida. E podemos chegar a uma conclusão. De que maneira somos salvos? Muitos homens insistem em se salvar por si mesmo, mas eu quero deixar uma frase aqui para os irmãos. Nós somos salvos pelo que Deus é, e não pelo que nós somos. Isto faz toda a diferença. Graças a Deus, somos salvos por aquilo que Ele é, e não pelo que nós somos. Cristo resplandeceu sua vida em nós, sua luz. Isto é a essência da natureza divina, principiando com o quê? Com vida e luz. Depois nós vamos, a vida e a luz vão criando na nossa vida aquilo que é essencial da parte de Deus. O quê? O amor vai gerando em nós, formando a unidade essencial com Deus. Mas primeiro precisa da vida e da luz para se criar todas as coisas em nós. Isso é o novo nascimento. Quando uma criança nasce, qual as duas coisas essenciais que acontecem na vida dela? Primeiro ela sai do ventre da mãe porque tem vida. O seguinte passo é experimentar a luz. Ela vai abrir seus olhinhos e vai contemplar. E a princípio fecha seus olhos porque essa luz é tão forte. É assim que nós fazemos quando conhecemos a Cristo. aquela luz é tão forte, nós fechamos os olhos a princípio, e depois o Senhor vai trabalhando pelo Espírito Santo, vamos abrindo os olhos, vamos compreendendo e vendo uma maior visão do Senhor. O novo nascimento é comparado ao nascimento comum, normal, natural. Mas é muito mais glorioso do que apenas o nascimento natural. Graças a Deus pelo nascimento natural, porque se você não nascesse, você nunca conheceria o Senhor. Eu dou graças a Deus pelo meu nascimento, inclusive eu estou hoje, né? Eu nasci hoje, nesse dia. Dou graças a Deus por ter nascido somente por uma razão: conhecer aquele que me criou. Glória ao Senhor. Não há razão mais para que eu tenha nascido. Eu quero conhecer, me arrastar aos seus pés, me arrojar ao chão, porque Ele me criou para isto mesmo, para ver sua glória e ser participante dela. Então, irmão, você que está desgostoso da vida, e aqueles que estão desgostosos da vida, querem se matar, saiba de uma coisa: Deus te criou para ver a glória dEle e participar. Quando tiver em depressão, irmão, pense: para que Deus me criou? Para que eu nasci? A depressão vai embora na hora. Nada de depressão, chega, sai para lá. Também, 1 Timóteo, vamos rapidinho, 6,16. 1 Timóteo 6,16. Vemos que Deus resplandeceu luz nas trevas do homem. Aqui vai dizer que ele habita em luz inacessível. Diz: aquele que tem, ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e glória e poder para todos sempre. Aleluia. Também o Senhor resplandeceu essa luz inacessível, resplandeceu sobre nós. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós andávamos sem vida, entenebrecidos no entendimento, mas graças a Deus, pelo resplendor da sua vida e luz nos nossos corações, resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Graças a Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 1, também vai nos dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Lembre-se que a vida estava contida em Deus. Agora, essa vida foi manifestada, trazendo também luz para os nossos corações, resplandeceu em nossos corações. O teu coração, irmão, tem que ser cheio de vida, porque Ele é vida. Cristo é a nossa vida. Nosso coração tem que ser cheio de vida. Quem louva o Senhor é alguém cheio de vida. Davi já dizia: os mortos não louvam o Senhor, então não me deixe ir para a sepultura, Senhor. Não deixe meus olhos se escurecerem na morte. Temos que ser vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor.